Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Bom dia. São 10 horas e 6 minutinhos na nublada Porto Alegre de 28 graus. Chegamos com mais um Timeline. Estamos no dia 27 de janeiro de 2021. E a gente tá firme e forte aqui, né? Como eu já falei aqui, não tô vendo nada de sol. Nada, absolutamente nada de sol. E assim estamos nesta quarta-feira, nublada, e começando mais um Timeline. Peço pra rapaziada me ajudar, por favor, e me enviar a folha comercial, porque ali estão magnosenior.com.br e grupen.com.br. Magnosenior, né, bom, suítes Premier, né, totalmente diferenciado aqui em Porto Alegre, a venda. Procure rapidamente, porque vai esgotar rapidinho. E a rapaziada escolheu o Timeline para passar essa informação. Magnosenior.com.br é o site. E agrupem multisoluções tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa. É só entrar em Grupen com dois P's e N de Nair no final. Grupen.com.br para você resolver este problema. A frase bonitinha da Magno é: Suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. E a gente muda o jazz com eles e chama e dá bom dia aos outros dois integrantes deste programa. Kelly Matos e Davi Coimbra, time titular hoje por aqui. Bom dia a vocês, tudo bem? Como é que estão?
Bom dia. Oi, Davi.
Davi.
Bom dia.
Estava esperando aqui ele fazer suas ponderações. Davi, o seu microfone está muito longe da sua boca.
Não, é eu que estou longe do microfone.
Encontra mais dificuldades.
É a sua boca assim que está longe, Davi.
O microfone não, Davi, tem como se aproximar.
Eu, bom, com essa trilha aí, ó. Com essa trilha, né?
Augusto está caprichando, né?
É o velho e bom Augusto.
Vamos ouvir um pouquinho, vamos lá. Acalmar o dia, vai, ó. Olha como dá uma acalmada. Dá um luxo pro dia, olha. Chad Baker, tá aí, Davi, pra ti. Uma bela música, aliás, pra momentos mais íntimos, assim, né? Pra preparação e pra depois, né? Se você vai ter momentos íntimos, tenha um bom dia. Se você vai ter, tenha um bom dia. E se você não vai ter, também tem um bom dia.
Quarta-feira, Luciano.
Assim a gente começa. Infelizmente, a gente, hoje é o aniversário de uma das maiores tragédias da história do Brasil, por conseguinte também da história gaúcha, né? A gente está completando mais um aniversário da tragédia na Boate Kiss em Santa Maria. Conversando antes aqui, a Kelly até a gente não trabalhava junto, a gente era colega de empresa. Não sei, colegas de empresa, mas a gente não tinha nenhum contato, né? O Davi eu já tinha algum contato. E a Kelly e o Davi viveram
Nós tínhamos bastante contato, nós trabalhávamos juntos já.
A Kelly e o Davi viveram naquela madrugada de domingo, na verdade, né? Porque foi sábado para domingo, de maneiras completamente diferentes essas tragédias. A Kelly afastada, mas muito próxima do poder, em Brasília, e o Davi teve um deslocamento para Santa Maria e acho que viveu uma das cenas mais fortes da vida dele. Eu vou pedir para cada um de vocês contar como viveu essa tragédia, porque depois a gente tem uma convidada. Até, Bruno, dá uma seguradinha na ligação, só porque eu preciso mesmo. Bruno, é o Bruno Pancol, um dos nossos produtores, né? Porque eu preciso que a Kelly e o Davi desenvolvam como eles viveram, porque eu acho que vocês contando isso, a gente consegue se colocar de novo no que a gente viveu, e depois o propósito desse programa é mostrar que, infelizmente, o Brasil continua sendo o Brasil. Kelly, começamos contigo. Onde tu tava e o que tu viveu? Por favor, com detalhes.
Essa é uma data, Potter, Davi, ouvintes, como 11 de setembro. Todo mundo lembra onde estava, né? Eu me lembro exatamente daquela manhã, eu me lembro exatamente do meu telefone tocar. Eu tinha esquecido ele num outro quarto, era aquele Nokia pequenininho, vocês lembram? Que a gente tinha, que só tinha, não tinha smartphone, né? Não era algo assim comum. E ele tocava incessantemente, de algumas, gente, aconteceu alguma coisa, não é possível. Era isso que deixaram para me ligar já 5, 6 da manhã. E aí eu fui no outro quarto ver, eu digo, o que está acontecendo? Aí tinham me ligado de Porto Alegre para pedir para colocar a Dilma no ar. A gente precisa colocar a Dilma na hora. Falei, presidente da República às 6 da manhã de domingo, que vocês enlouqueceram? Não, é que tem uma tragédia, me lembro da frase, tem uma tragédia e vai passar de 100 mortos. Foi essa frase que me disseram, vai passar de 100 mortos, tu precisa colocar a Dilma no ar. E aí eu, quando tu acorda assim num sobressalto, né, eu digo, gente, liga a televisão, vou ligar o rádio, eu tava em Brasília, morava em Brasília, na Asa Sul, para quem conhece Brasília, morava num apartamento no último andar do prédio e fui acordada com aquela ligação. Naquela hora, óbvio, né, eu vi, vendo o que estava acontecendo, eu liguei pro responsável pela comunicação e eu ouvi, juro, Potter, acho que eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida. Ele é meu amigo hoje, já me pediu desculpas, tá tudo bem, mas tanto palavrão. Que tu tá pensando de me ligar essa hora? Era um homem, né? Era um assessor, um responsável pela comunicação. Onde é que já se viu? Cadê o respeito? Nossa, foi tanta coisa horrível que eu digo, tá, para, respira. E a Dilma não tava em Brasília, a Dilma tava no Chile. Aí eu telefonei para outra pessoa que estava acompanhando ela no Chile, uma ministra. Ministra Helena Chagas, ela vai lembrar dessa história. E eu falei, ministra, eu peço perdão por estar ligando nesse horário, mas a senhora vai ter que acordar, presidente. Ela disse, o que aconteceu, Kelly? Como assim? E eu disse, é uma tragédia. E repetiu que a frase que tinha me dito, vai passar de 100 mortos. Ela ficou, onde? O que houve? Aí expliquei com um pouco de informação que a gente tinha, eu falei, a senhora vai ter que ir lá. Ela disse, mas ela está dormindo, e lá o fuso horário ainda era diferente, eu não lembro se era uma hora para frente ou uma hora para trás, acho que para trás, né?
Para trás.
Tinha questão de horário de verão, enfim, então era mais cedo ainda, e claro, a gente estava, eu falei para ela assim, ministra Helena, eu obviamente não vou interferir no seu trabalho, mas eu acho que a senhora deveria acordá-la. E ela falou, então tá, eu vou lá bater na porta. E ali... Aí eu já telefonei para outros ministros que eram da minha relação, né, por serem gaúchos. Me lembro que a ministra Maria do Rosário foi uma das que eu li, era a ministra dos Direitos, que eu liguei, conversei, era dos Direitos Humanos. Ela já telefonou para Dilma também. Foi o dia, eu nunca tinha vivido isso, né, foi o dia que eu acordei a presidente da República. E ali, na hora, ela falou, a Helena depois me contou, ela disse assim, me liga com o Tarso agora, que era o governador. E ali ela cancelou toda a agenda que ela tinha lá. Ela, naquele exato momento, era 6, 7 da manhã, ela já se arrumou, já se vestiu, tomou café e foi direto para Santa Maria. E a Dilma não quis dar entrevista lá, porque ela achou que não era o momento de, mesmo, né, o pessoal pedindo muito, ela, acho que ela fez um pronunciamento, nem lembro se foi no microfone. Mas ali ela acordou, ela se vestiu, ela desceu para o saguão e deu uma declaração muito rápida ali embaixo e foi direto, e essa foi a frase, eu abri a matéria da Zero Hora com essa frase, me liga com o Tarso agora, e ela foi para o Rio Grande do Sul. E, como eu disse, né, eu nunca tinha acordado um presidente da República, isso não faz parte do ofício de nenhum jornalista quer acordar o presidente da República. Mas aquele foi o dia, naquela madrugada de domingo, eu telefonei, o outro assessor me ligou, falou, me desculpa, eu falei, eu não vou ligar para você às 6 da manhã para pedir bastidor do MDB, né? Eu não tô, não é brincadeira isso. E ali, então, ela seguiu para Santa Maria, para a região central do Rio Grande do Sul, e viu no ginásio a cena que o Davi descreveu na coluna.
Davi, essa coluna tem na internet, Davi? Tem em GZH. Ela
tem, foi até uma escola 20... me sugeriu de republicá-lo, acho que vou fazer isso. Vamos fazer isso. Agora, em seguida, aí, no intervalo do programa. Eu também fui acordado pelo jornal, pelo administrativo do jornal, de madrugada, e disseram, tu vai de helicóptero para lá, para Santa Maria, para chegar lá. E aí eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, comecei a me inteirar, né? E aí disse, não, tem que entrar, minha missão é entrar naquele ginásio, porque não tinha ninguém no ginásio da imprensa, nem nada, tinha só as autoridades lá, né? Os bombeiros, policiais, médicos. E eu fui com isso na cabeça, tem que entrar naquele ginásio, que é história para contar até lá. Mas eu tinha, era um... Acho que eu vou contar essa história depois no GZH também, no jornal. É porque a minha decisão tinha sido técnica, né? Assim, não, eu vou para um lugar onde está a melhor história. Vamos dizer assim, a melhor história que eu quero dizer, a melhor de contar, né? A história que vai dizer o que estava acontecendo naquele momento. Isso que eu quero dizer com melhor história, não uma história boa, né? Ao contrário. E conseguia entrar no ginásio, não podia, mas convencia as pessoas ali, dizendo, olha, vim de helicóptero para cá, só para entrar nesse ginásio tem que entrar aí. Entrei no ginásio, e aí aquela minha intenção, aquela minha ideia profissional, vamos dizer, de fazer um relato, não frio, mas contar o que eu estava vendo, assim, com o distanciamento do repórter, vamos dizer assim, aquilo ali foi por água abaixo, porque foi uma cena do impacto, até hoje, não consigo me esquecer daquela cena. Os corpos de mais de 200 jovens, crianças, né? Crianças, aí que está. Né? Dispostos lado a lado, assim, em corredor, né? Num lado das meninas, do outro lado dos meninos, né? E eu descrevi uma menina em especial que eu vi, que me tocou muito, porque parecia que ela ia se levantar e ia sair andando. Né? E eu tive aquele sentimento quando eu vi aquela menina, eu pensei, não, ela não está morta, não é possível. Ela tinha até um certo brilho no olhar, assim, no olhar nos olhos. Né? E eu senti aquilo como se ela se fosse acontecer isso, e ela ia se levantar e ia sair andando. Né? E teve uma coisa que mais do que tudo que eu lembro também, às vezes até sonho com isso, aliás, de todas as cenas que eu vi assim, na profissão, e já tenho um bom tempo de profissão, né? Aquilo ficou marcado, né, na minha mente, que os telefones celulares das crianças tocavam. E num deles, antes de sair, estava lá brilhando a palavra mãe. A mãe. Os pais chamando, né? No desespero, na angústia, esperando que os filhos estivessem vivos, né? Ah, não, não morreu, está desaparecido, ou sabe, alguma coisa assim. Então foi algo que me marcou muito e que ainda é uma coisa que eu sei que não vou esquecer. Né? Acho que das matérias que eu fiz, certamente é a mais indelével para mim.
Eu vou pedir permissão para o Davi e vou ler esse texto no ar agora. Vi uma menina em meio aos cadáveres no ginásio de Santa Maria. Não consigo esquecer aquela menina. Eu estava caminhando pelos corredores de corpos das vítimas do incêndio na boate. Estava angustiado com um cenário de horror. Na verdade, não sabia exatamente o que pensar nem o que sentir. E ainda estou pensando, ainda estou sentindo. Então, avancei pelo corredor central, até onde haviam sido dispostas as mulheres, todas elas cobertas até a cintura por uma lona. E a vi. Ela estava deitada à direita do corredor principal, numa das fileiras frontais. Era uma moreninha de cabelos pretos e lisos que lhe escorriam até um palmo abaixo dos ombros. O que primeiro me chamou a atenção foram exatamente os cabelos. Pareciam estar penteados. Tinha um brilho. Em seguida, olhei bem para o seu rosto. Era bonita, de feições delicadas, boca e nariz pequenos. Os olhos escuros estavam semiabertos, como se ainda enxergassem ou estivessem se abrindo de um sono reparador. Era muito jovem. Quantos anos teria? 18? 19 no máximo. Eu ia para um lado e para o outro, mas acabava voltando e olhando-a. Por algum motivo, precisava olhá-la. Pensei que parecia uma menina bem cuidada. Sim, uma menina tratada com doçura, como tem de ser tratadas as meninas. Devia ser o orgulho dos pais. A paixão dos avós. Provavelmente estudava nos semestres iniciais de alguma das faculdades de Santa Maria. Talvez veterinária. Sim, aposto que era veterinária. Uma menina devia adorar bichos. Devia ser uma menina alegre, que iluminava os locais em que chegava. Devia estar no primeiro namorado, nos primeiros beijos, nas primeiras dores de amor. Espantoso como dela emanava serenidade. A impressão era de que logo se ergueria dali, sorridente e estremunhada do adormecer, e olharia para mim e me cumprimentaria com leveza e sairia daquele lugar macabro com passos de quem já foi bailarina. Lembrei de uma história contada no Evangelho de São Marcos. Jesus chega ao velório de uma menina, todos choram, e ele diz: "Por que estão chorando? Ela não está morta. está apenas dormindo. As pessoas caçoam de Jesus, mas ele se aproxima do corpo e ordena: Talita cumi. Ou seja, menina, levanta. E a menina se levantou para a vida. Pensei que aquela menina de Santa Maria poderia se levantar para a vida naquele momento, porque ela parecia mesmo viva. Tão bela, tão criança, tanto para fazer neste mundo. E aí eu olhei para ela e pensei: menina, levanta. E por um momento acreditei que ela pudesse de fato se levantar. Olhei, mas ela não se mexia. Como podia aquela menina ali? Não podia, não devia. E de novo pedi: menina, levanta. E a fitei fixamente. Levanta, menina, pedi outra vez. Levanta.
Sabe, Potter, o que eu penso dessa história assim é que não dá o direito para os pais de ver um julgamento. Faz 8 anos. São 8 anos. Quando saíram as crianças de casa, né, os jovens, os meninos e a menina, como o David escreveu, talvez eles não tenham se despedido com a potência de uma última despedida. Né? Quando sabe que tu vai ver uma pessoa pela última vez, que a pessoa vai viajar, tu abraça certamente forte. Não, né? Né? Talvez é. Não, certamente, exatamente. É. Ninguém se despediu. Então eles não puderam dizer adeus para os filhos. Veio uma tragédia. Agora, não poder dar adeus para a tragédia. Não ter um julgamento 8 anos depois. Não poder encerrar um capítulo. É inacreditável.
É isso.
Isso é inaceitável.
Isso que tu está ressaltando mostra é aquilo que a gente fala em relação à pandemia, né? Que a dificuldade do Brasil de compreender as coisas a longo prazo ou as coisas com consequências. Né? As coisas no Brasil muitas vezes acontecem sem ter consequências. Então elas se repetem. Né? Se existisse uma punição severa para isso que aconteceu, porque houve culpados, não sei quais foram, mas eu sei que houve, isso não poderia ter acontecido. Né? Se tivesse consequências, seria um exemplo, né? Positivo, quer dizer, positivo no sentido de que não se pode mais deixar isso acontecer. No entanto, é o contrário. No Brasil, os exemplos são negativos.
8 anos, gente. 8 anos. Não podem... Assim, você se despedir de um filho, você enterrou um filho, você não enterra a tragédia, porque faz 8 anos. E todo ano a gente abre o ano dizendo, com uma matéria, normalmente da Ju Bublitz, dizendo: é mais um ano que os familiares da Kiz esperam o julgamento. É inacreditável.
Bom, a gente estava contando histórias, né, de como eu vi, eu estava trabalhando naquele domingo, eu ia gravar uma publicidade para o Pretinho Básico. Eu estava junto com o Piangers, eu vivi todo aquele momento com o Marcos Piangers, que era meu colega de Atlântida, e a gente teve que focar na gravação. Então eu lembro que eu saí da casa onde eu estava, escutando a Rádio Gaúcha, vendo o tamanho da tragédia, então chegar lá e fazer uma gravação, porque era um set de filmagem, uma coisa complicada, uma marca de cerveja gaúcha, aliás, a Polar. Né? E a gente teve que se afastar, parar de ouvir, parar de tudo, né? E iam chegando assim, na produção, algumas frases, alguns detalhes da tragédia. Eu lembro do quão difícil foi, porque era para ser um clipe alegre, de umas dunas, de uma praia, né? Para ser divertido, como era o Pretinho Básico. E eu lembro que aconteceu um detalhe nisso aí. O Pretinho Básico não aconteceu naquela outra semana. Não tinha possibilidade de acontecer o Pretinho Básico, que é um programa que todo mundo conhece, ou quem não conhece, é um programa de humor, um programa que a piada é mais importante que qualquer outra coisa, né? Que a brincadeira é mais importante que outra coisa, e a gente não teve capacidade. E aí aconteceu o seguinte: passaram-se alguns meses e a gente foi fazer um Pretinho Básico especial no sábado, porque o Pretinho no sábado é a reprise, ao vivo em Santa Maria. Então todos nós fomos para a Universidade Federal de Santa Maria e lá estavam vários e vários pais de vítimas da tragédia. E eu lembro que a gente conversou com um dos pais, ou era um pai no caso, não era uma mãe, e ele era muito mais forte que a gente. A gente não conseguiu fazer direito o programa e eu lembro dele muito mais forte que a gente. E a gente olhar para ele e falar assim: de onde sai essa força? Como suportar isso? E aí eu lembro das frases: não se suporta, não se tem força, simplesmente o foco é em seguir. Tem que seguir porque tem irmão de quem, de quem ficou pelo caminho, tem uma irmã de quem ficou no caminho. E foi um ensinamento de vida. E quem está com a gente agora, na linha, é uma terapeuta ocupacional do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, a Kellen Ferreira. E a Kellen é uma das sobreviventes. Ela estava na noite da tragédia. Kellen, é uma data que não se comemora, uma data que não se faz nada além do que lembrar da tragédia. E obrigado por estar com a gente aqui, obrigado pelo carinho de nos ouvir e de novo falar sobre isso, Kellen. Desculpa, mas é importante a gente trazer sempre isso à tona para nunca mais acontecer isso. Então, bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Potter. Hoje é um dia muito difícil, né? Eu estava ouvindo agora o programa, vocês falando e não tem como não passar um filme na cabeça, né? O janeiro, para mim, todo janeiro é bem complicado passar pelo mês, né? E a semana que é a da antecede a tragédia é a pior ainda, porque eu lembro tudo o que aconteceu em cada dia que antecedia o dia 27. E falar nisso hoje ajuda a não cair no esquecimento, né? Porque fizeram 8 anos, né? Então, ainda não aconteceu nada, nenhum julgamento, a gente aguarda por isso. E sofre também, né, pela justiça que não aconteceu, e sofre pelos que se foram, né?
Certamente tu perdeu amigos, Kellen.
Perdi 3 amigas, elas eram colegas da faculdade também. Eu fiquei sabendo da perda delas só depois em março, quando eu já tinha acordado, quando o meu quadro já estava estável da saúde, né, para poderem me contar. E foi um baque muito grande, porque eu não imaginava, né? Eu acreditava que elas poderiam estar internadas, né? Mas...
Até que Ellen é legal. É assim, legal, nada é legal nessa história, né? Mas é... Para o ouvinte que não te conhece, não conhece a tua história, contar qual foi a... Onde é que... Tu tava, quando tu percebeu, tu foi parar no hospital, assim, contar pra gente um pouquinho, e de novo, respeitando a tua dor, né, se tu achar que é muito ruim lembrar isso, a gente tá ao vivo num programa de rádio também, tá tudo certo, mas como é que foi pra ti, eu sei a descrição porque eu já li, né, mas sim, se tu puder contar para os nossos ouvintes.
Sim, eu tava no lado oposto da pista, né, que pegou fogo. Eu, primeiramente, achei que fosse briga, porque corriam muitas pessoas em direção à porta de entrada, que acabou sendo a porta de saída, porque era uma das únicas portas que eram grandes, né? Porque a de saída era pequena, cruzava uma ou duas pessoas. E eu achei que fosse briga, porque até de tirar uma garrafa de cerveja e jogar em outra pessoa, né? Poderia ocasionar. E as minhas amigas tinham ido no banheiro, eu tinha ficado bem perto do bar, aquele principal de madeira ali que aparece nas fotos, se as pessoas procurarem, e elas tinham ido no banheiro. E aí começou a confusão, achei que fosse briga, as outras pessoas que estavam comigo correram, eu fiquei sozinha, né? Foi aí que eu pensei de correr. Quando eu corri, eu acabei caindo na frente do bar e voltei, porque eu queria buscar elas, eu queria resgatar elas, porque até então eu achei que elas estavam no bar, aliás, no banheiro do fundo. Quando eu retornei, um homem de branco, eu sempre digo que ou foi Deus ou foi meu anjo da guarda, parou do meu lado, me puxou do braço direito e disse: tu não vai. E aí me puxou em direção à porta novamente. Eu acabei correndo, dessa vez eu não caí, no percurso até a porta, só caí na hora que eu cheguei na porta. Foi aí que eu vi que era incêndio, porque os meus braços começaram a queimar, a sensação térmica era muito quente, né? E a fumaça já tinha tomado conta, porque o cheiro era muito forte e acabou tapando a minha capacidade pulmonar, né? A respiração acabou começando a ficar prejudicada. Então, nesse momento, eu puxei meu vestido, que eu tava com um vestido preto, tomara que caia. Comecei a rezar. A primeira coisa que eu pensei antes de rezar foi na minha família. Que eu ia morrer ali, né? E na minha família. E comecei a rezar, pedir para Deus, né? Que eu não queria morrer, mas sabendo que poderia. E eu sempre pedi para Deus, para Ele fazer a vontade dEle na minha vida. E nesse dia eu também pedi que fosse feita. Nesse momento, depois que eu rezei, e eram muitos gritos. Eu não lembro se eu gritava, mas eu estava em estado de choque, né? Então, eu virei. Quando eu virei, meu braço deu na porta. Então, eu já sabia que eu estava na porta, bem na porta, na frente. Que era a porta de entrada, no caso da boate. E aí, eu lembrei, não, eu vou tirar minha sandália, porque eu vou sair engatinhando para não pisar em ninguém. Eu tirei a sandália do pé esquerdo. Quando eu fui tirar a sandália do pé direito, me puxaram para fora. A sandália acabou ficando no meu pé, né? E a hora que me puxaram para fora, me colocaram uma calçada. E eu não vi que eu tinha queimado os braços, porque a minha visão ficou embaçada devido à fumaça, né? Corria risco de algumas pessoas perderem até a visão por causa da fumaça, pela toxicidade. E aí, me tiraram para fora. Depois, um dos conhecidos que estava junto conosco acabou me vendo lá fora, me levou para o hospital, para o Hospital da Caridade. Eu fui a primeira a chegar. Não sabiam o que tinha acontecido lá no hospital. E aí ele falou que tinha pego fogo na boate. Até então acharam que não era muita coisa, né? Mas logo depois começaram a chegar as pessoas e ver que era bem grave, porque também não sabiam que a fumaça era tóxica, né? Então, eu lembro tudo até ser entubada, 4:30 da manhã. Eu tenho tio de Santa Maria até o incêndio. Eu cursava o terceiro semestre de terapia ocupacional na Federal, em Santa Maria. E eu morava com os meus tios. No percurso para o hospital, um dos guris que me levou, eu falei tudo consciente, que era para ele ligar para os meus tios e avisar que tinha pego fogo na boate, né? E que ele estava me levando para o hospital. Então, foi tudo muito rápido. Logo que eu cheguei no hospital, meus tios chegaram depois. Quando a minha tia chegou, eu vi que era grave porque ela chorava muito, sabe? E rezava bastante. Então, eu comecei a entender que era grave, que eu deveria estar totalmente, como é que eu posso dizer, com, não sequelas, mas com marcas, eu deveria estar, sabe, com queimado, alguma coisa assim. E aí foi a hora que me entubaram, que era 4:30 da manhã, que viram a gravidade, né, que era o cianeto e tudo mais. Meu tio ligou para a Alegrete, eu sou alegretense, e avisou para os meus pais o que tinha acontecido, porque até então não sabia da gravidade que era, né? E aí ele acabou avisando, meus pais, né, tomaram um susto, tudo mais, foram de Alegrete para Santa Maria, escutando notícias no rádio, né? Então começou a dar 10 mortes, 20 mortes, e aquilo só aumentava. Mas eles sabiam que eu estava bem, né, estável no hospital, já estava entubada, porque meu tio acabou ficando dentro do hospital dando notícias, né? Porque chegou uma determinada hora da madrugada, manhã, que mandavam todo mundo para fora do hospital para ficar só quem chegava com vida ou era transferido para lá para serem atendidos, né? Então, foi tudo assim muito rápido. A gente sai para se divertir achando que vai estar seguro. Oi.
Kellen, a consequência dali física para ti foi a tua perna, né? Foi isso que aconteceu?
Sim, isso, é. Aí a sandália ficou acabou ficando no meu tornozelo, né?
A sandália que te machucou?
Isso, ela acabou, eu acredito que deva ter pego as minhas pernas, a hora que ele me puxou, alguém deva ter caído em cima, né? E aí caiu a parte da sandália dos dedos ali, ficou presa só no tornozelo, né?
Sim.
E aí acabou dando uma falta de circulação, deu uma necrose, né? E acabou faltando circulação. Então ninguém sabia, na verdade, o que tinha acontecido. Quando eu acordei depois, 15 dias depois do coma, eu contei que eu não consegui tirar a sandália. E aí o meu tio lembrou que quando ele chegou no hospital, eu me queixava de dor no pé. E eu não lembro disso, né? E porque a sandália ficou presa no pé. E aí, claro, as queimaduras nos braços e a parte da inalação toda respiratória era mais grave. Então, eles deram prioridade para isso.
Quanto tempo tu ficou no hospital?
Eu fiquei 78 dias internada. Desses 78, 24 eu fiquei na CTI, 15 em coma e 9 já tinha acordado. E fiquei mais 54 no quarto, que aí totaliza os 78 dias.
Nossa. Agora, Kellen, assim, qual é o teu sentimento a partir da situação do caso como está, quer dizer, paralisado na questão judicial, os pais ainda angustiados, como é que é o teu sentimento a respeito disso?
Pois é, ano passado era para ter acontecido o julgamento, né? Até eu ia ser uma das testemunhas. Isso mexe bastante com a gente. Dá um sentimento de impunidade, né? 8 anos se passaram, nada aconteceu, só 4 réus estão para serem julgados, e a gente sabe que muito mais pessoas eram para estar ali, né? Porque foi uma sucessão de erros, né? De várias pessoas, e acredito que tem dado na mídia desde o ano passado que querem que não o julgamento aconteça sem o público, ou lá em Porto Alegre, por causa de medo, né, dos réus, enfim. O julgamento tem que acontecer em Santa Maria. O incêndio foi em Santa Maria, né? Então, cada dia que passa, sem que isso se resolva, é uma dor muito grande, porque o momento que acontecer esse julgamento é que vai dar descanso para todo mundo, tanto para a família...
Quem tem que pagar, Kellen? Quem tem que pagar por isso? Quem são os culpados de tudo
eu
isso?
Eu acho que... O que
confortaria vocês,
Maria,
vítimas?
Eu acho que o prefeito, principalmente o prefeito, deveria estar, né, nos réus, como... A gente acompanha os outros incêndios que aconteceram, né? Se eu não me engano, 2003... aconteceu, eu não lembro agora se foi em Buenos Aires, e 2004 nos Estados Unidos, eu não lembro. Então já aconteceram outros incêndios que mais pessoas foram responsabilizadas, né? Então, ver que aqui no Brasil tudo se tem um jeitinho brasileiro, de ver a questão também o dono da boate optou pelo preço mais barato de uma espuma aqui. Sempre na boate estava acontecendo, lá acontecia alguma coisa com artefato pirotécnico, né? Também os bombeiros, eu acredito que foi muito pouco tempo eles pegarem, né, por 242 mortes, sabe? No mínimo eles teriam que ser afastados, né? E muito mais pessoas, enfim, não só esses que estão, né? O inquérito na época da polícia, quando eu acordei do coma, eu procurei saber tudo que tinha acontecido, né? Então, o inquérito na época da Polícia Civil foi muito bom. De angustiou muitas pessoas. Só que foram caindo fora, né? Várias pessoas foram caindo fora. Então, eu acredito que muito mais pessoas deveriam estar sendo julgadas do que poucas. Principalmente o prefeito, o Estado, enfim, a responsabilidade é de muitas pessoas.
Kellen, tem um relato teu que não é de hoje, é 2017, que acho que viralizou até pela força do que está escrito ali. E pensando hoje, né, a gente está vendo uma pandemia também, né, quantas pessoas não conseguem se despedir dos seus entes queridos, não conseguem dar adeus para um pai, uma mãe. Eu tenho um amigo que está com o pai, né, na UTI há 2 meses e não tem, e fica esperando a ligação, né, fica esperando porque não pode nem ver a pessoa. Mas nesse texto teu, tu tem uma parte que tu diz assim: acordei 15 dias depois, sabia que havia amputado a minha perna, pensei que a vida tinha acabado ali. Chorei muito, me revoltei, me culpei por elas terem partido, por não poder ter feito nada para mudar aquela noite. Sonhei muitas vezes que tudo isso não passou de um pesadelo. Aí tu diz: tive forças, aguentei no peito, pelos meus pais, pela minha família, amigos e pela vontade de continuar a vida. É nessa vontade que eu queria te perguntar agora, sobre essa vontade, como é que é a Kellen hoje? Tu trabalha num hospital, né? Tu tá vendo também essa pandemia. O que mudou da Kellen de antes da Boate Kiss, depois? E o que te inspira, o que te faz vibrar para continuar na luta?
Eu acho que a valorização da vida, com certeza. Eu amadureci muito com o que aconteceu, porque, como diz no relato aí, né? Eu tinha que dar força pro meu pai e pra minha mãe. Eu tinha que me mostrar forte pra eles não chorarem. E hoje eu não sei se eu reagiria como eu reagi há 8 anos atrás. Porque, além das perdas, né, físicas, estar numa sociedade que engloba o corpo perfeito, né? E perder minhas amigas, eu pensava muito assim, o que que eu ia falar pros pais delas, porque eu fui a última pessoa a ver elas, né? O que que eu ia falar para eles? Não tem o que eu fale que vá confortar a perda, né? Até hoje eu ainda não sei, eu até me emociono falando nelas. Porque até hoje não tem palavra nenhuma que eu vá confortar a perda deles. E nem se eu pudesse fazer a mágica de poder trazer não só elas, mas todos de volta. E que isso não tivesse acontecido. Mas é difícil. É muito difícil.
A gente está ouvindo a Kellen Ferreira, ela é uma das sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, e hoje é mais um aniversário, né? No caso agora, 8 anos, da tragédia que aconteceu naquela madrugada de sábado para domingo na cidade de Santa Maria. Kellen, de alguma forma, os teus relatos e a tua voz, eles dão força, eles... É um papel a mais na tua vida. Tu falou que rezava, né? E tem aquele ditado que diz que cada um carrega a cruz que pode carregar. E essa força que tu demonstra com textos, com a tua voz, né? Com seguir depois de, né? De um pedaço do teu corpo ter ficado lá e de amizades tuas ficarem pelo caminho, nos dão... também, assim, de alguma maneira, uma esperança de que as coisas podem fazer. Esses relatos da Kiss, eles são como um museu que está acontecendo em forma de voz. Isso aqui vai ficar salvo para num podcast para sempre. E isso é a gente vai guardando isso para mostrar para quem está chegando no mundo que isso um dia aconteceu. E aí tem gente que está contando isso para a gente. Tem o texto do Davi, tem a lembrança da Kelly de ter acordado a presidente da República na época. né? E tem os teus relatos e a tua dor, que vai ser eterna, né? E a gente agradece muito por tu colaborares com esse museu, porque a gente vai, hoje também é um aniversário, né, de também macabro, de Auschwitz, né? E Auschwitz está aberto, o campo de concentração está aberto para a humanidade ir lá, olhar e ver o que aconteceu, para nunca mais acontecer. E o que tu fez com a gente aqui, e obviamente emocionou todo mundo, é exatamente a mesma coisa. Tu vem, tu conta, e isso fica para sempre marcado, para a gente nunca mais perder uma pessoa numa tragédia parecida com essa. Se as autoridades no Brasil não funcionam, se a justiça é demorada e não faz quem tem que pagar, pagar, que nós, seres humanos, consigamos fazer certinho as coisas. Que a gente que tem um espaço onde as pessoas vão se divertir, compre a melhor espuma, tenha portas de saída, faça as regras, porque as regras salvam vidas se acontecer um problema. É isso. Porque se depender de quem fiscaliza, de quem faz isso, não dá mais. O jeitinho brasileiro mata todo dia. Todo dia. E a culpa não é só de quem comanda isso, de quem faz isso. Então é por isso que a gente tem que fazer o bem. É por isso que a gente tem que seguir as regras. É por isso que a gente tem que fazer tudo, porque a gente tem que pensar nas pessoas. E o teu relato aqui, e o jeito que tu segue a tua vida, e tu é uma terapeuta ocupacional hoje, nos dá força e ao mesmo tempo não faz a gente apagar isso, porque a gente não pode deixar apagar isso. A gente não pode deixar apagar isso. A gente já perdeu gente demais. O Davi já andou entre os corpos, certamente o Davi passou pelas tuas amigas na manhã de domingo, Kellen. E viu os pais ligando para aquelas pessoas que estavam mortas lá. Então é por isso que a gente tem que fazer certo na vida, para a gente não ter tragédias como essa. Muito, muito, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua força de falar com a gente aqui. Mil desculpas de te fazer lembrar disso, de trazer de novo à tona para ti essas lembranças, que eu tenho certeza que não são nada agradáveis. Mas é a tua cruz, Kellen. Tu espalhar isso, tu ajuda a nunca mais acontecer. Então, obrigado pelo teu carinho.
Eu agradeço por vocês falarem e não deixar que seja esquecido, porque precisamos falar sempre disso para que não aconteça, né? Para que não se repita, para que os lugares sejam fiscalizados, que as pessoas também fiscalizem, porque nós também temos que fiscalizar. Vamos no lugar e ele não está ok, tem que denunciar, tem que falar. Então, essas são emoções que são sempre mexidas nessa época, e acredito que vai ser para o resto da vida. Eu sempre digo que nós temos uma missão, né? E eu vim com essa missão, eu vim para passar isso, eu vim para trabalhar nessa profissão que tem tudo a ver com a pessoa com deficiência, enfim. E um dia, se Deus quiser, eu vou trabalhar com amputados e queimados e poder retribuir. Claro, hoje eu já retribuo, mas retribuir mais ainda o que fizeram por mim durante todo esse tempo da internação e depois de tratamento.
Ô Kellen, deve ter muito pai que está ouvindo. A gente recebe muita mensagem, pai e mãe de jovens que morreram na tragédia, e a gente recebe muita mensagem sempre de agradecimento por lembrar o tema, né? Como se não fosse também nossa obrigação, mas de lembrar para que não seja esquecido e para que seja cobrado, como eu escrevi em GZH, né? Dentro de um Estado democrático de direito, a gente espera que o poder público responda quando houver uma situação como essa, né? Quando haja algo nesse sentido. O poder público não está respondendo, ponto. Mas tem muito pai e muita mãe de jovem que estava lá naquela noite e que não conseguiu sair como tu. O que tu diria para eles, para a gente fechar essa entrevista com o coração assim acalentado com a tua mensagem, por favor?
eu acho que o meu abraço, o meu amor mesmo, que de longe, né? E que enquanto eu estiver viva, eu vou lutar em memória dos que se foram e lutar para que haja essa justiça, para que não aconteça. E um dia eu quero ir voltar para Santa Maria, né? Ir para frente da associação, que eu acho que é muito importante ter alguém sobrevivente, né, junto na causa, porque muitos não gostam de falar sobre isso. Então precisa ser falado para que não aconteça. E que, como a Juliana, a Cristiane e a Lauriane, que foram as minhas amigas que morreram, sempre vão estar no pensamento, as outras 239 pessoas que se foram também vão estar, porque é sempre um dia após o outro, e ainda mais em janeiro, e ainda mais no 27, que mexe bastante com nossas emoções.
Kellen, se a gente se agarra num fio de esperança nesse Brasil aqui, é para pessoas como tu. Obrigado pelo teu carinho.
Obrigada.
E sinta-se abraçada por todo mundo que trabalha no Grupo RBS.
Muito obrigada.
Todo mundo que está ouvindo e tenta entender, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente agora te mandando uma... e te abraçando. Obrigado, tá?
Muito obrigada por sempre falarem e não deixar cair no esquecimento e lutarem junto conosco.
10:52, a gente já volta.
As suítes Premier são as unidades mais valorizadas do Magno, o primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. Um grande sucesso de vendas. Além da perspectiva de alta rentabilidade registrada na CVM e da prioridade de uso na abertura das operações, as suítes Premier apresentam opções com garden, área VIP exclusiva, melhor posição solar e varanda privativa, entre outros diferenciais. Conheça a viabilidade e os fatores de risco da oferta em magnosenior.com.br.
Oi, você sabe a senha do Wi-Fi?
Não, aqui não tem.
Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular?
Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo.
Ai, amiga, também quero.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que têm chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Ano novo, carro novo. Esta é a melhor hora para comprar o seu Hyundai na Caoa. Confira! New Tucson 1.6 2021 ou iX35 2.0 2021 com taxa zero. Entrada e saldo em 24 vezes sem juros ou tabela FIP na compra do seu usado. É isso mesmo, taxa zero, entrada e saldo em 24 vezes sem juros ou tabela FIP na compra do seu usado. Visite a Caoa Porto Alegre, Avenida Ceará 555 ou acesse caoa.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
Assine GZH e leve seus rituais com você nesse verão, aonde for. Em um mesmo app, você acompanha seu time do coração, a previsão do tempo e a cobertura do trânsito. Acesse a réplica digital da Zero Hora e escuta a Rádio Gaúcha para continuar sabendo de tudo que é importante para você. Acesse agora assinegzh.com.br e aproveite. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar.
Dez horas e 54 minutos, estamos de volta com o Timeline. O Timeline tá aqui, segue firme e forte. E a gente está junto com o Suítes Premier Magno, as unidades mais valorizadas do primeiro residencial sênior de luxo do Brasil. O site é magnosenior.com.br. Quem está com a gente também é a Gruppen, multisoluções tecnológicas para os desafios digitais da sua empresa. Mais de um século e meio, mais de uma década e meia com a gente. A Gruppen se escreve G-R-U-P-P-E-N, gruppen.com.br. São 10 horas e 50, quase 56 minutos. A gente tem mais um minutinho e meio de programa. a gente muda o jazz para acabar com o timeline de hoje. Alguém tem alguma consideração final a ser falada depois de uma entrevista como essa que a gente fez com a Kellen Ferreira, que hoje é terapeuta ocupacional lá do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas? Davi Kelly, alguém de vocês quer falar alguma coisinha final?
Acho que
tudo já foi falado, né?
É, tudo já foi falado sobre esse assunto. Eu acho que tem que se falar mesmo, porque pra gente lembrar, né? E de repente, o ideal seria, obviamente, que se tomassem medidas para que essas coisas não se repetissem, né? Até a sugestão de um ouvinte que mandou uma mensagem. Tem algo que acontece nos Estados Unidos a respeito disso, de segurança, né? Os Estados Unidos é muito cioso de segurança. Eu sempre digo que os Estados Unidos tem dois, né, personagens que são importantes na democracia americana, que é o advogado e o jornalista, né? São figuras centrais da democracia americana, a liberdade de imprensa e a justiça como mediadora de conflitos, né, e muito respeitada. Então, coisas assim básicas, simples, que a gente acha que são bobagens, e os americanos insistem para que aquilo seja feito. Por exemplo, medidas de segurança. Uma vez tinha um vazamento num supermercado de água, a Marcinha estava fazendo compra, e os caras disseram: não, está tendo vazamento aqui, nós vamos fechar o supermercado. Ela estava no caixa com... Não, mas eu vou passar aqui, o vazamento é lá adiante. Não, nós fechou o supermercado. Fechou o supermercado. Porque alguém poderia escorregar, cair, se machucar. A gente, nós brasileiros, eu mesmo pensei, que coisa absurda, né? Fechar o supermercado por causa de um vazamento d'água, né? Mas é a segurança 100%, né? Que eles pensam, cuidando das pessoas, né?
Porque se pune, né, Davi? Porque quem comete erros,
se alguém é processado, paga ali, né? E é culpado, e é considerado culpado, tem alguma culpa realmente. Claro que a justiça não pode ser só punir por punir, né? Tem que apurar a culpa.
Mas então, tem que julgar, né, Davi? Aqui não teve nem punição nem absolvição, porque não julgou.
Então, assim, fechou o supermercado, entendeu? Então eu sempre digo que é uma coisa exemplar, segurança 100%. Seria bom que a gente tivesse mais cuidado com as pessoas no Brasil, né?
10 horas e 57 minutos, muito obrigado à sua audiência. A gente encerra magnocenero.com.br e também grupen.com.br, são os nossos parceiros comerciais. Quem tocou a máquina de áudio hoje foi o Augusto Silveira, a nossa produção de ouro, Lisiele Zanquetin, Bruno Pancô e Larissa Brito, muito obrigado. Tem notícia na hora certa, depois chamada geral, primeira edição. Kelly e Davi, beijo pra vocês. Tchau,
beijo,
tchau.
Até amanhã.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor.